Bom dia a cada uma e a cada um. Declaro aberta esta 61ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Esta reunião destina-se à realização de mais uma audiência pública nos termos do requerimento número 27/2014 para instruir a sugestão número 8/2014 que o Senado recebeu da sociedade, onde se trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha, posicionamento dos atores contrários a qualquer liberação. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular, por isso as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania. O link é bit.ly, com Y, claro, / audiência interativa e do Alô Senado, através do número 0800-6122-11. Vale lembrar que as atas das reuniões anteriores estão prontas, no entanto, serão submetidas à aprovação na próxima reunião deliberativa, considerando que não há quórum regimental para aprová-las nessa audiência pública. Eu vejo que há uma longa lista de inscritos. Eu espero termos... Nós vamos ter tempo. Na outra e última audiência com o senador Fleury, às 15h. Dessa vez, eu acho que eu tenho mais tempo. Mas eu vou pedir, eu fiz duas listas de inscrição e eu quero que vocês escolham. Os inscritos que falaram pela primeira vez em audiências aqui e os que já falaram antes, mas que se inscrevem também. Nós vamos dar a palavra primeiro aos que não falaram até aqui e depois daremos a palavra aos que já falaram. Obviamente, até um certo limite de hora que eu não vou definir agora. Eu vou convidar os convidados.
Senador, perdão, o senhor vai manter aquela lista da audiência passada, que o senhor disse está encerrada a sessão, os demais falam depois.
Eu vou pedir que traga a lista, mas eu vou dar prioridade aos que não falaram ainda.
Senhor. Mas o senhor vai manter aquela lista dos que já se inscreveram?
Encontrando, tem a lista ainda aí, traga. Eu mantenho aqueles inscritos na lista, os que já falaram na lista dos que já falaram, os que não falaram na outra lista.
Puro.
Eu agradeço a sua lembrança. Oh, que bom, senador.
Posso usar sua caneta?
Claro. Eu vou convidar aqui os que hoje deverão fazer uso da palavra na mesa. O padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Aníbal Gil Lopes. Eu agradeço muito, padre. O doutor Marcos Zaleski, médico psiquiatra. A Ana Cecília Peta Roseli Marques, presidenta da Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas. Alexandre Sampaio Zaquir, delegado de Polícia e Corregedor no Estado de São Paulo. E o deputado Osmar Terra, que desde o início eu tinha dito que queria ouvi-lo, mas que depois que terminassem as eleições, para que não parecesse que estávamos promovendo sua candidatura. Onde está o deputado? Ô, deputado, muito bem. Eu acho que hoje o clima está meio eletrificado. Vamos acalmar a sessão, porque não há razão para isso. Silêncio, por favor. Eu vou, então, passar a palavra na ordem que eu chamei, iniciando-se pelo padre Aníbal Gil Lopes. Por favor.
Projeção. Então, e talvez o comando do projetor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer...
O deputado está lembrando, nós vamos dar entre 15 até 20 minutos, mas eu quero dizer que eu evito cortar a palavra. Só não pode se estender demais, porque prejudica os outros e, sobretudo, prejudica a participação do público. Então, 15 minutos com 5 de prorrogação.
Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, que originalmente foi dirigido ao presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Damasceno, que se encontra no momento de uma reunião em Roma, razão pela qual eu fui solicitado para aqui vir falar sobre o tema. A escolha recaiu sobre mim pelo fato de, como professor titular de fisiologia e participar de várias comissões, tanto de Anvisa como ter estado na Conep analisando questão de medicamentos durante muitos anos, tenho uma certa familiaridade com o tema. Eu abordarei dois aspectos, que é o aspecto do uso medicinal da maconha e o uso recreativo da maconha. Obviamente, todos sabem que a maconha ela é utilizada pelo menos há 6 mil anos, tanto na produção de fibras como para outras finalidades médicas, rituais, religiosas, várias delas. Na realidade, no século XIX, que pela primeira vez ela é introduzida no Ocidente e atingiu uma certa popularidade no final do século XIX, início do século XX, quando muitas empresas farmacêuticas, inclusive empresas hoje dessas multinacionais, tinham seus produtos para várias condições de saúde. Claro que, como qualquer fitoterápico, existe uma grande diversidade entre as plantas, os cultivares das mesmas plantas. E quando nós falamos em fitoterápico, extrato, tintura de uma planta, nós estamos falando frequentemente em milhares de substâncias diferentes contidas nessa planta. Substâncias que muitas vezes têm capacidades antagônicas, produzem efeitos antagônicos. Então, uma das dificuldades com o uso médico, que foi muito amplo no final do século XIX e início do século XX, era uma certa imprevisibilidade dos efeitos que os preparados daquela época produziam. Com o advento de drogas sintetizadas, purificadas para as mesmas finalidades, foi deixando de ser utilizado, e se nós formos olhar, a última vez que esses preparados entram na farmacopeia americana, se eu não me engano, é 1941. Só em 1964 é que foi isolado, identificado, sintetizado o Delta-9 tetra-hidrocannabinol, que é aquele constituinte que está presente preponderantemente nos extratos da planta. Na década de 90 é que foram identificados os receptores CB1 e CB2, central e periférico, e logo depois a detecção de canabinoides endógenos, ou seja, como ocorre com a maior parte de produtos exógenos, plantas, há um correlato endógeno produzido pelo próprio corpo, razão pela qual existem os receptores. Senão não existiriam esses receptores para coisas que não existem. Não é? Então é claro que há canabinoides endógenos e a linha de pesquisa que tem sido perseguida é compreender exatamente quais são esses receptores, quais são as vias de sinalização, quais os efeitos que são elicitados. E, pelo menos, já foram isolados cerca de 80 canabinoides, dentre os quais o canabidiol, o CBD. É interessante que essa molécula ela apresenta efeitos que são diversos, eu diria, contrários aos efeitos dos extratos da planta total. Exatamente evidenciando aquilo que eu falara antes, de que, nessa imensa quantidade, porque não são só os canabinoides que estão presentes na planta, há uma imensa, um número, mais de milhares de moléculas presentes. Mas naquelas que mantêm a estrutura química básica dos canabinoides, o CBD é aquele que, aparentemente, dos conhecidos, no momento atual dos estudos, apresentam efeitos que possam ser benéficos e que eles são efeitos frequentemente antagônicos ao uso da planta como tal. Eu sei que o tempo é curto, eu serei extremamente breve, eu não farei muitas Se algum momento alguém quiser uma pergunta, na hora das perguntas, se for da minha competência, eu responderei com toda a boa vontade e desejo. Então, um dos primeiros aspectos são as formas de epilepsia resistentes às terapias usuais. Frequentemente, essas epilepsias elas são congênitas, são quadros raros de extrema gravidade médica. Recentemente, existe um grupo internacional que faz revisão sobre o uso de canabinoides para epilepsia. Esse trabalho foi publicado, é Cochrane Epilepsy Group, não é? Em que ele tenta rever todos os trabalhos publicados sobre o uso de canabinoides. E aqui não é só o canabidiol, tanto extratos, a planta in natura, como os isolados. Talvez seja uma revisão, do ponto de vista científico, aquela que segue os critérios científicos mais adequadamente. Esse grupo procurou todos os trabalhos publicados, infelizmente a letra é muito pequena, mas, obviamente, se desejarem, eu posso dar as referências. Então, localizaram um grupo grande de trabalhos, quer dizer, grande, eu diria que é um grupo pequeno, né? Mas todos esses trabalhos. Mas, na hora que vai se fazer a seleção dos critérios científicos dessas publicações, poucas passam pelos critérios mínimos de análise científica. E aqui tem os grupos principais, quer dizer, aqueles que apresentam essas características. Isso não é... Eu fiz essa tabela, sintetizando, mas é claro que isso é baseado na literatura e muito a ver com a referência que eu citei. Então, nós vemos que aqui tem um estudo com 15 pacientes, 12 pacientes, 12 pacientes, 19 crianças, 27 crianças. São situações diversas. Quando eu pego esse grupo de crianças, eu vejo que tem síndromes muito específicas. Estas são as síndromes raras, onde a epilepsia ela se manifesta de uma forma, eu diria, trágica, ao mínimo que eu poderia dizer, pela sua intensidade, pela sua repetitividade. Foram utilizados aqui extrato de cannabis, aqui é canabidiol, onde tem por miligramo é canabidiol. Nesse grupo de 19 crianças foi extrato de cannabis, com alto teor. É claro que, dependendo da seleção genética da planta, da forma como ela é cultivada, a manifestação de diferentes moléculas será maior ou menor. Razão porque existe, por exemplo, a super maconha, que traz, né, aspectos, poderes de ação diferentes da outra, da comum. E aqui foi utilizada uma cannabis com alto teor de CBD. Aqui tem as referências, onde podem ser encontradas as revistas, onde são encontrados esses trabalhos. O grupo, portanto, essa revisão, à esquerda existe o texto, eu copiei o texto próprio do trabalho publicado, aqui tem a minha tradução. Não é? Então, aqui se fala que a dose de 200 a 300 miligramos por dia pode ser segura, todavia, o número de tratados é pequeno. Agora, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Como padrão internacional para avaliar a segurança e a eficácia de um medicamento, está estabelecido há muitos anos, e todos os serviços dos diferentes países utilizam esses critérios para aprovar uma droga para sua comercialização, há uma fase realizada em animal, uma fase que se analisa os efeitos tóxicos, os efeitos farmacológicos, uma fase inicial, onde, exatamente com um número extremamente pequeno de pacientes, se vai detectar a sua segurança mínima e a sua dose, né, a faixa de doses utilizáveis. Há uma segunda fase, onde, desde que nesses 10, 12, 15 pacientes não se tenha tido um efeito dramático, se expande um pouco esse grupo, se chegará depende do modelo estatístico, as condições de uso das próprias doenças, da própria droga em questão, isso chegará em torno de 50, 60, 70 pacientes. Nesta fase, se tenta, de fato, encontrar a dose e continuar a análise dos seus efeitos tóxicos, os seus efeitos que a gente chama os efeitos adversos, portanto, aquilo que pode causar uma grande lesão para o paciente. Há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, um medicamento foi utilizado em um desses estudos piloto, foi na Inglaterra, por sinal, em que todos os trabalhos em animais iniciais mostravam eficácia e segurança. Quando foi aplicado num pequeno grupo de pessoas, infelizmente, o investigador, o grupo responsável, aplicou tudo no mesmo dia, eram 15, 20 pacientes, e isso causou uma vasculite, e vários deles, acho que 80% dos pacientes, acabaram perdendo dedos, extremidades, e pelas lesões. Portanto, há todo um critério de como é que a gente estuda uma droga para garantir a segurança para o usuário e, ao lado disso, a eficácia. Pelos critérios internacionais, é claro que a segurança é o primeiro ponto, é não haver efeitos adversos que possam comprometer a qualidade de vida, a saúde da pessoa. O critério é que os efeitos esperados, eles devem ser pelo menos semelhantes aos das outras moléculas já em uso. Ele não tem que ser superior, ele tem que ser pelo menos semelhante. Razão pela qual, se a gente for numa farmácia, a maior parte dos medicamentos não precisariam estar na farmácia, porque com um número muito pequeno, relativamente pequeno de fármacos, praticamente todas as doenças poderiam ser controladas. Portanto, nós só temos, nessa revisão, 4 pequenos ensaios randomizados, e nenhum deles mediu ausência de convulsões aos 12 meses ou por um período 3 vezes maior do que entre as convulsões. Ou seja, são estudos agudos. Eles não permitem concluir se, a médio e longo prazo, o uso, de fato, seria benéfico. Vamos lembrar um grande estudo que aconteceu no Brasil, promovido pelo Ministério da Saúde, sobre o uso de células-tronco para doenças cardíacas. Isso foi capa de muitas revistas, foi muito comentado. Os primeiros estudos mostraram o quê? Que célula-tronco era altamente eficiente. Você dava, o doente saía andando, feliz da vida. Aí se fez um estudo randomizado e se demonstrou que aquele efeito não era verdadeiro. O que acontecia é que aquele paciente era mais bem tratado do que o paciente que era na fila do SUS. Então, ele tinha uma resposta melhor. Ele estava em um grupo de pesquisa, recebendo todos os cuidados possíveis. De tal modo que a célula-tronco para essas doenças cardíacas, depois de um grande investimento do Ministério da Saúde, uma grande expectativa, não deu em nada. Ou seja, a comprovação da efetividade não é simplesmente 2, 3, 10 indivíduos dizerem que foi bom para ele. Esse é o critério científico a ser utilizado. Bem, concluindo, para epilepsia, não há evidências científicas que comprovem a segurança e eficácia dos canabinoides para o tratamento da epilepsia. Portanto, no momento é aceitável o seu uso em ensaios clínicos controlados. O Brasil tem toda uma certa normativa, altamente reconhecida internacionalmente, através da CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, dentro do contexto de pesquisa científica, cada protocolo devidamente analisado, ele pode ser, do ponto de vista científico, aceito. Ou no contexto do uso compassivo. É quando não há nenhuma terapia alternativa, portanto, com todos os riscos, o paciente aceita, alguém prescreve, o paciente aceita correr o risco. Um exemplo atual são essas vacinas para a Ebola. Nenhuma delas nem tem os estudos de segurança nem de efetividade. Uma doença com alta taxa de letalidade, se entendeu que é eticamente aceitável que ela seja utilizada.